Que a gente possa buscar a figura de nosso amigo Jesus, trazer essa serenidade para os nossos corações, para o nosso olhar, para que possamos iniciar o nosso trabalho de hoje com abertura, com serenidade, contando com a presença de nossos guias espirituais, de nossos amigos espirituais, dos amigos da casa, nos conectando nessa grande malha de estudos e reflexões. Assim, de nossa parte, que possamos iniciar o trabalho de hoje, com a graça de Deus.
Boa noite, pessoal. Todos em paz? Espero que sim. Alegria estar aqui novamente, mais um dia de estudos. Hoje a gente vai estar na parte segunda, capítulo 7, da Volta do Espírito. A gente vai falar das simpatias e antipatias terrenas, da 386-391, e esquecimento do passado, da 392 a 399. São dois assuntos bastante interessantes. A gente já vem falando de algumas coisas deles, sobretudo sobre essa questão de empatia, ou não se sentir bem próximo a alguém, e em relação a por que que a gente tem a famosa bênção do esquecimento, que a gente não lembra de tudo das encarnações anteriores. A gente já veio trazendo por que que é assim. Então, queria dizer que sejam todos bem-vindos, mais uma noite aí, com a graça de Deus agradável, entre o Zoom e o presencial. A gente está sempre lembrando da necessidade, sempre que possível, da gente fazer essa leitura prévia dos tópicos, né? Para a gente já chegar aqui mais aberto para tirar dúvidas e também mais aberto para que o conteúdo que a gente vai trazendo, muitas vezes extrapolando, né, as lições do livro, fiquem mais fáceis, os conteúdos fiquem mais fáceis de serem absorvidos. E aí a gente vem pensando se, primeiro, até chegar hoje, ficou alguma questão que vocês ainda estão com muitas dúvidas, algum assunto que está ali provocando, que poderia servir, inclusive, de ponto de entrada para a gente falar sobre os assuntos de hoje, seja aqui da turma do salão, seja do pessoal do Zoom, se tem algum ponto que vocês queiram trazer ainda que está encruado, vamos dizer assim, ou instigando, porque pode ser uma coisa que fica lá provocando do lado meio confuso, mas também pode ser provocando do lado positivo, né, da curiosidade. Então, se vocês quiserem trazer, coloquem aí no Zoom, por favor, ou tragam aqui no salão.
Sobre o esquecimento, quando desencarna, retoma as memórias do passado?
É uma bênção para quando a gente está aqui, não viver preso e atrelado a memórias anteriores que muitas vezes estagnariam a nossa vivência hoje, porque a gente estaria congelado em memórias boas ou ruins do passado. E aí, como é a libertação do corpo, que a gente falou também nos encontros anteriores, esse processo do despertar do lado de lá, novamente, e o que que volta. E aí a gente consegue gradualmente ir se reconectando, alguns com maior facilidade, outros com menor facilidade, dependendo, sobretudo, do nosso grau de evolução espiritual.
Olhando por outro lado, né, para a gente estressar um pouco esse assunto, eu acho que são dois aspectos que vão lidar com essa questão da memória para a gente. Um é a própria restrição da matéria. A densidade material, ela impõe limites ao volume de dados que você consegue processar. Então, isso por si só já é uma questão. Então, quanto mais apegado eu estiver à matéria, quanto maior for a minha densidade perispiritual, menos provável que eu recorde das experiências anteriores à última que eu tive. Dentro desse contexto, eu acho que tem um outro também que é interessante a gente pensar. Quem trabalha um pouco isso é André Luiz, eu acho que o Hermínio de Miranda, se não me falha a memória, que é essa questão da atenção. Onde é que a gente coloca atenção? Muito da nossa memória está conectada à atenção que a gente está dando. Às vezes essa atenção é tão profunda num assunto muito pontual que a gente prejudica inclusive a própria forma do nosso perispírito, né? O André Luiz nos dá conta, nos traz a informação sobre espíritos que, movidos por um grande ódio, por uma grande raiva, chegam a perder a forma do perispírito, assumem uma figura ovoide e passam a ser usados por outros espíritos como objetos obsessivos. Então, eu sou um mestre de magnetismo, eu pego um desses espíritos que perdeu a sua forma, porque ele está ali só naquela monoideia, né? André Luiz traz esse conceito. Ele está ali só naquela monoideia, naquele ódio, naquela raiva, né, persistente, e esqueceu o resto todo, inclusive a forma do perispírito. Eu, como grande magnetizador, o que, que eu faço? Eu pego esse espírito que está ali, aspas, congelado naquela monoideia, e ligo ele magneticamente às pessoas que eu quero prejudicar. E aí aquele ódio passa, então, a contaminar a pessoa que está sendo obsidiada. E eu não preciso nem me envolver mais, porque eu tenho um objeto que se autossustenta, que é aquele espírito que está perdido naquela monoideia. Esse espírito, obviamente, desencarnou e não lembra de muita coisa. Ele está fixado, né? Eu me lembro de uma situação que a gente teve numa mesa, que foi muito interessante, uma mesa de atendimento a espíritos sofredores, e o espírito estava num movimento de perseguir, né, um determinado sujeito, já papo assim, tipo 300 anos, duas encarnações, e a desculpa, a questão dele, a queixa dele era assim: não, porque esta pessoa fez muito mal à minha família. Há três encarnações anteriores. Então, assim, ele provocou o desencarne do sujeito e passou na erraticidade. Aí o sujeito reencarnou, ele continuou obsidiando o cara, desencarnou de novo, voltou para a erraticidade, encarnou novamente e o cara estava sendo obsidiado ainda. E aí o dirigente da mesa naquela época pergunta assim: sim, mas me parece uma penalidade muito cruel, porque se ele está aprisionado a você há tanto tempo, mas você é o carcereiro, você está preso na prisão junto com ele. Há quanto tempo você não vê os seus familiares?
Quem está segurando a chave, né?
Quem está segurando a chave? Ele está lá de carcereiro, né? Então, assim, ele estava tão ocupado naquele movimento de perseguir, fazer o desencarne do camarada, não perder ele de vista na erraticidade, acompanhar o reencarne, né, não perder de vista de forma alguma, que ele simplesmente deixou de reencontrar os parentes. Então, memória, né? Muitas vezes, esse campo, né, é uma escolha nossa. Então, às vezes a gente lembra seletivamente de determinadas vivências, de determinadas histórias da encarnação anterior. E aí, nesse sentido, né, repara, o sujeito está com uma memória seletiva, ele escolheu estar odiando, e ele tem lembranças seletivas da última encarnação, né, e de todo o período de erraticidade, mas ele foi capaz de deixar de lado aqueles espíritos que ele mais amava. Então, acho que esse é um ponto, né? A nossa escolha psíquica e a nossa questão material, né? São dois aspectos que vão ditar muito essa coisa da memória. Pensando ainda nos fenômenos psíquicos, eu já trouxe aqui dos comerciantes de escravos. Eu acho que eu contei essa história aqui.
Navio?
Do navio?
Eu acho que sim, no ano passado, com certeza, mas acho que esse ano também.
Os dois companheiros, né, estavam presos já há algum tempo numa região de umbral, trabalhando arduamente para ascender energeticamente, para sair daquela região ruim, e já estavam ficando incomodados, porque eles não conseguiam efetivamente mudar a vibração deles, e eles não sabiam por quê. E aí, depois de um bocado de tempo, eles chamam os mentores que estão acompanhando ali o trabalho, né? E nessa história eles questionam, né? E aí os mentores dizem assim: não, agora eu acho que vocês já desenvolveram as habilidades que vocês precisavam, a gente pode refrescar a memória de vocês, para vocês retomarem, para entenderem por que é que vocês estão com essa vibração tão baixa, para poder voltar ao processo de progresso. E aí, esses espíritos superiores, então, aplicam passes magnéticos e reabrem a memória deles que tinha ficado bloqueada pelo trauma. Eles haviam sido comerciantes de escravos, na época em que a Inglaterra já estava lutando contra o tráfico de pessoas negras, e sempre que viam um navio inglês, eles atiravam toda a carga ao mar, acorrentada. E não aconteceu uma vez, foram várias. Quando eles desencarnam, desmontam. Psiquicamente, eles percebem o tamanho da besteira que fizeram, mas não tinham condições psíquicas para lidar com aquele trauma. Então aquilo bloqueou, e a própria memória da encarnação anterior ficou bloqueada. Não por ódio, por culpa. Então, como o Luiz trouxe, né, cada caso é um caso. Às vezes esse caso é tão potente que mesmo encarnado, a gente traz registros de encarnações anteriores.
Tem uma questão também importante para a gente puxar aí, da providencialidade, que isso vai ligar inclusive com a pergunta que está aqui no Zoom, um comentário, que é: quão produtivo é para nós sabermos determinados pontos específicos de encarnações anteriores para a encarnação atual ou não? Porque se não for produtivo, se não for providencial no sentido de útil, melhor que não saibamos. E isso tem muito a ver com a capacidade nossa de já saber lidar ou não com aquela informação. Então, na vida atual, a gente muitas vezes não suprime certas coisas, bloqueia, porque a gente não tem condição de viver com isso. Pô, não estou conseguindo lidar com isso agora. Então, não quero falar nesse assunto agora, não. Né? Por quê? Porque a gente está psicologicamente inábil naquele momento, não está conseguindo se sentir capaz de lidar com aquilo. Então, se a gente já faz isso agora, imagina se a gente trouxer uma carga psicológica de coisas que a gente fez no passado, que, com todo respeito, considerando o que a gente ainda faz hoje e a evolução da humanidade, certamente não foram só coisas bonitas. Né? E isso falando uma coisa light, porque provavelmente a gente fez muita barbaridade. Então, se a gente fosse ser lembrado todas as horas disso, imagina o peso psicológico e a chance disso nos paralisar como culpa. E aí volta na história dos caras do barco. Por quê? Porque se a gente está com aquela informação toda à nossa disposição e não sabemos lidar com isso, é como se estivéssemos carregando quilos e quilos e quilos, toneladas de terra que a gente não tem condição de carregar. Não avança. Então, a bênção, né, nesse sentido, a dádiva, é de nos poupar para que tenhamos um novo começo. E esse novo começo vai trazer todas as características que a gente desenvolveu em termos de métrica. Se desenvolvemos qualidades, se desenvolvemos métricas que já são úteis, elas vão se apresentar muitas vezes nas encarnações anteriores, mesmo que a gente não saiba de onde a gente tirou aquela informação, como é que a gente aprendeu aquilo. Então, nesse sentido, a importância é a utilidade no que a gente aprendeu. Com certeza, porque a gente traz isso como um arcabouço de potencialidades. Eu preciso lembrar especificamente tudo o que aconteceu para eu ter chegado a este ponto? Não necessariamente. Eu posso pôr em prática aquilo que eu aprendi. Então, tem um comentário aqui, eu pergunto, Alberto. A pergunta é: se arcabouço poderia ser a intuição? E aí a gente vai entrar num campo muito interessante. A resposta é sim, pode ser. Não necessariamente, mas muitas vezes, a partir do ponto de vista da experiência, essa experiência, ela quase sempre vai transbordar como uma intuição, no sentido de que a gente está baseado em coisas que a gente não lembra, mas a gente tem um certo, entre aspas, pressentimento, né? Uma coisa, lembra uma memória, né? Pô, não sei, aqui parece que eu devia fazer isso desse jeito. Mas por que eu vou fazer desse jeito? Não sei certo, mas eu tive ali uma intuição. Aí a gente volta numa coisa que a gente fala muito, que é o anímico versus o espiritual. O anímico é quando é algo da nossa própria experiência que transborda para nós. E aí ela vem como intuição. Então, anímico do ser, ânima, alma, nosso. Quando é espiritual, e aí a gente fala que é mediúnico, esse mediúnico, ele é um fenômeno que vem através de um contato com um terceiro. Então, quando há a presença de um terceiro, seja o nosso guardião, seja um espírito familiar, seja alguém até que queira nos atrapalhar, que a gente tem uma intuição, olha a palavra, ó, entre aspas, só que, na verdade, essa intuição, entre aspas, seria uma inspiração. Então, a gente busca usar o termo intuição mais aplicado à questão anímica própria e inspiração quando há esse contato mediúnico através de um outro espírito. Então, por aí dá para dar uma tocada, mas a gente vai voltar nisso porque a intuição é extremamente importante para o nosso processo aqui quando certamente a gente não tem essas memórias claras, né?
E muito louco que algumas questões intuitivas também podem ter um componente mediúnico na medida em que esses nossos próprios mentores, quando veem conveniência, podem atuar nos nossos campos de memória fazendo com que eles eclodam. Para a gente parece como uma intuição, mas foi algo provocado pela espiritualidade. Então ainda tem uma terceira via nessa história, né? O pessoal perguntou, pediu para repetir a história do ovoide. E eu acho que assim, é importante, né? Porque muitas vezes a gente não se dá conta de dois mecanismos, dois fenômenos muito importantes. O primeiro é que o nosso perispírito, nosso corpo de relação no mundo espiritual e esse corpo que serve para dar forma, né, para coordenar o processo de divisão celular do nosso corpo, ele é totalmente moldável ao nosso pensamento. Ele responde aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos. Então, à medida que nós percebemos a complexidade com que nós expressamos como seres humanos, a gente começa a perceber a complexidade que é o pensamento espiritual, né? O que, que acontece quando esse pensamento vai degradando? Há um processo de adoecimento do perispírito. Esse processo, se muito intenso, se a pessoa abre mão, né, de toda a sua complexidade de pensamento, de expressão espiritual, para manifestar apenas um sentimento, está ali naquela mono-ideia, o perispírito perde a sustentação do pensamento, ele perde a forma. E aí, naturalmente, ele volta a esse formato de ovo, né, o ovoide. Esse espírito ele não se desloca, ele está parado, ele vira um objeto. Então, o que, que os espíritos obsessores que trabalham com magnetização fazem? Pegam estes ovoides e conectam magneticamente aos espíritos, aos encarnados ou aos desencarnados que eles querem obsidiar. Essa ligação, essa ponte magnética que é feita, faz com que aquela monoideia do espírito vá quebrando todas as barreiras mentais do obsidiado. É como se você estivesse ali diariamente, dioturnamente, mergulhado naquele poço de ódio, naquele poço de culpa, naquele poço de rancor, né? É como se a gente estivesse em todos os lugares que a gente está andando, só estivesse encontrando gente raivosa. Chega uma hora que a nossa própria psique começa a ficar, de alguma forma, influenciada por aquela vibração, por aquela monoideia. Então, esse é um mecanismo, né, que muitos magnetizadores na espiritualidade inferior se utilizam, né, para constituir processos obsessivos. Acho que é isso.
Brincando aqui, a partir da provocação da terceira, a gente pode complicar mais. Se vem uma intuição nossa, essa intuição gera um campo energético, esse campo energético se conecta com os espíritos e esses espíritos trazem de volta para a gente pode estar fazendo aí uma quarta via também. Porque, no fundo, é isso, né? Essas coisas, elas não são, e é ótima pergunta, porque às vezes a gente gasta um montão de tempo e energia tentando entender, isso é intuitivo, isso é inspiração. No fundo, que benefício, que utilidade aquilo ali tem ou não para mim. Porque se a conversa vem e é algo positivo no sentido de moral, de útil, de algo que pode trazer para a gente um progresso, pouco importa, entre aspas, se eu mesmo estou trazendo um benefício para mim ou se alguém está me trazendo, porque eu julgo através da minha consciência que aquilo ali é positivo, útil e boto em prática. Se eu vejo que aquilo ali não é legal, seja meu ou de outro, não é bom. A gente chegou a essa conclusão. Muitas vezes vai acontecer da gente falar assim, mas que pensamento é esse? Eu não costumo pensar isso. Não costumo pensar nessa palavra. Que palavra é essa, às vezes? Então, esse pode ter uma chance maior de ser uma inspiração. Mas também não significa que isso é uma palavra sua lá do passado, que você não tem rastreio de memória nesse momento, mas que eclodiu de uma experiência sua, druida, celta, sei lá o quê. Então, é muito desafiador a gente conseguir botar um ponto certo. Tanto que você vai ver, e todos nós vamos ver, que na doutrina, quando a gente entra no livro dos médiuns, fala-se muito de médium de intuição, intuitivo. E vai se falar também de médium de inspiração. Então, às vezes, esses termos eles se misturam um pouco. Mas quanto mais a gente conseguir ir entendendo quais são as funções anímicas de mim ou mediúnicas de outro, a gente consegue separar, pelo menos nesses dois termos, com mais clareza. Anímica de um lado, mediúnica do outro.
Eu acho que essa quarta via que você trouxe é muito interessante, porque ajuda, inclusive, a gente pensar sobre afinidades, né, sobre as antipatias e as simpatias. Porque, muitas vezes, o nosso padrão de pensar, de sentir, vai atrair pessoas à nossa volta. Não significa que nós as conheçamos, mas nós simplesmente compartilhamos o mesmo conjunto de vibrações, um jeitinho especial de ser. Né? Esses dias eu estava brincando com os amigos, nada mais interessante do que observar uma torcida de futebol para perceber essa história. Pessoas que nunca se conheceram, só porque estão com a mesma camisa, viram-se amigos capazes de fazer grandes coisas juntos, né? Ajudar ou até destruir. Tamanha a sintonia, né, que se estabelece naquele campo coletivo que nós forçamos. Os espíritos nos dizem, não há arrastamento irresistível.
Desde que tenha-se a vontade firme. E muitas vezes a gente não tem a vontade firme, então acabamos tendo arrastamentos praticamente irresistíveis.
E, às vezes, esse arrastamento está par e passo com os nossos desejos, com as nossas ideações. Então, nada melhor do que se deixar arrastar. Né? Então, é muito interessante a gente perceber essa constituição de campos, né? Que reúnem religiões, que reúnem pesquisadores, que reúnem estruturas de pensamentos. Então, muitas vezes, a gente sente uma afinidade muito grande, não é pela pessoa, mas é pela forma como ela vibra, a forma como ela sente o mundo, como ela se relaciona com o mundo. As antipatias é a mesma coisa, né? Se eu me habituei a rivalizar com determinada nacionalidade, naturalmente, há um cenário de rivalidade que se estabelece. Cria-se um campo de antagonismo e quando alguém que é desta outra nacionalidade entra neste campo, ela se sente naturalmente rivalizada. E é interessante pensar, inclusive, o seguinte, não é só energético, porque a energia e matéria são a mesma coisa em estados diferentes. Né? A gente já começou a estudar isso, né, a partir de Einstein. Há uma equação que faz a ponte entre energia e matéria. Então, pensar em energia colocada é pensar em fluido qualificado. É pensar que a gente está construindo um espaço, um estádio, né, onde aquelas ideias comuns estão ganhando corpo pela soma das ideias comuns de todos. Jesus, atento a isso, já dizia: onde houver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, aí estarei. Porque a gente sabe a força das preces coletivas, a força da ideação do bem, né? Como as do mal também, né? É o mesmo mecanismo que vai gerar simpatias e antipatias. É claro que Kardec também explora a outra perspectiva, que são os antagonismos e as afinidades que nós construímos através de vivências anteriores, porque esses também são fato. Me especializei em antagonizar a vibração do fulano. Sempre que o fulano entra no meu campo, naturalmente eu estou rivalizando. E como eu estou construindo uma ambiência energética e fluídica, este outro vai sentir. Então somos dois incomodados naquele processo. Assim se estabelecem também as antipatias. Às vezes, são histórias antiquíssimas. Às vezes, só foram histórias muito potentes. Foram histórias curtas, mas muito potentes. De vivências muito intensas, de uma determinada vivência que se deu de forma muito intensa. E construiu, então, aquela amálgama de atração ou de repulsão. A gente viu, inclusive, né, quando a gente discutiu um pouco sobre a coisa das almas gêmeas, né, a doutrina espírita diz assim: não existe alma gêmea, mas existem almas afins. Almas que se especializaram juntas e que aprenderam a vibrar juntas, que são tão simpáticas, são tão próximas da forma de sentir e pensar o mundo, que elas se sentem como complementares. E aí, dentro da nossa imperfeição, muitas vezes a gente confunde. Se eu sou heterossexual, o Luiz é heterossexual e a gente tem essa similaridade, então a gente se sente brother. Mas se ele fosse mulher, aí já ia ser outra história, eu estava pedindo ele em casamento. Porque a gente confunde as coisas. E é interessante pensar nisso, porque o que está em jogo ali é essa sintonia, é essa simpatia, é esse amor que se construiu, ou o contrário, né? E aí, na nossa experiência encarnada, é que a gente dá uma roupagem, uma interpretação para aquela impressão.
Vou ter que brincar, né? Pô, gostei, gostei, obrigado. Mas a gente tem essa questão da empatia mesmo, né? Que a gente se sente bem quando está próximo a alguém, afinidade de pensamento. Também tem a questão de não se sentir bem. Em algum momento pode mudar, porque às vezes essa potência está de um lado e, por exemplo, amor e ódio tem uma base comum, mas o direcionamento, a força está ali, mas para direções diferentes. Se você redireciona aquilo, você bota na direção que você quer. A gente falou bastante dos gêmeos, lembra? Quando a gente falou da coisa dos gêmeos, de nascer junto com alguém, o que, que significa isso, a empatia de mãe com filho. Então, a gente entrou um pouco nessa coisa de antipatia, já de simpatia, em outros assuntos. Não chamou dessa forma, mas a gente veio abordando esse assunto. Quando essa questão do Jesus, que o Guilherme trouxe, é muito importante, quando Jesus sabiamente diz: onde dois ou três aí estiverem, eu com eles estarei, ele está dizendo o seguinte: vocês estão se unindo em pensamento, vocês estão fazendo uma comunhão, e essa comunhão é um dínamo, é um potencializador tão forte que não tem como eu não perceber e não estar aí junto com vocês, porque isso está sendo feito em meu nome. Então, é muito interessante, né, quando a gente pensa: pô, mas eu me afinizo. E isso é muito bom também. Vou fazer só um parêntese rápido, porque esses dias eu estava pensando nisso depois do curso, depois dos nossos encontros. Eu estava pensando como é importante quando a gente faz uma prece, seja no começo ou seja no final, e a gente está secundando com o nosso pensamento o que está sendo dito. A gente está acompanhando, a gente está se colocando, é como se aquilo fosse nós, estivéssemos vivendo junto. Então, você pensa, 30, 40, 50 pessoas, às vezes mais, juntas em pensamento, o efeito que isso traz. Então, um efeito atrativo. Então, a gente está trazendo, se conectando com esferas que estão pensando parecido com a gente. Isso uma vez no Rita eu ouvi falar, e o pessoal falou assim: olha, quando o dirigente na reunião pública estiver fazendo a oração, eu sei que a gente gosta de rezar pela gente, gosta de rezar por um parente, gosta de rezar por uma causa especial, mas vamos fazer um esforço de nos unirmos em pensamento, porque esse movimento conjunto, ele traz uma significação tão grande. No Evangelho, quando fomos estudar também, o Evangelho vai falar do poder da prece. Então, o Evangelho vai falar desse poder da prece e vai dizer como é importante a gente prestar atenção nas palavras, no sentido não de que eu preciso recitar palavras bonitas, mas de eu vivenciar, presenciar, viver aquelas palavras. E aí eu me uno energeticamente, já que a gente está falando de energia, e vou me atraindo, me conectando com aquilo. Então, é muito interessante, porque vai para muitos caminhos que, às vezes, a gente não pensa direto. Né? A gente pensa, ah, eu gosto de fulano, não gosto de fulano. Me dou bem com fulano, não me dou bem com fulano. Mas tem muito mais canal e muito mais chance da gente utilizar esse conhecimento do que apenas um gostar e não gostar. Então, simpatias e antipatias, ele extrapola essa coisa apenas de relacionamento. E imagina isso no mundo espiritual, onde a gente está desencarnado e onde a nossa afinidade é principalmente o quê? Moral. Então, a gente vai se conectar com aquele que está conectado com a gente. Então, é muito interessante, porque tem outros desdobramentos, a gente não vai entrar agora, mas as próprias obsessões, os casos de espíritos que perseguem outros, como o Guilherme estava trazendo rapidamente, de você ter um espírito que gasta encarnações diferentes focados no mesmo assunto. Ali é uma antipatia muito grande. Só que é uma antipatia que vai se consolidando em quase um amor, né? É um ódio tão forte que é quase um amor que eu não consigo viver sem o outro, de tanto que eu o odeio, por mais paradoxal que isso possa soar.
E você falou um negócio, eu fiquei aqui pensando agora, dei uma viajada. Mas olha que interessante. Eu odeio fulano. Fulano é tão importante para significar a minha existência que eu não posso abrir mão dele. Fulano me lembra daquilo que me é muito importante, que eu não posso perder sob forma nenhuma. Então, eu o vejo como adversário porque ele é uma ameaça para aquilo que é importante, eu mesmo. Porque todo sujeito que odeia é um sujeito que é egoísta e orgulhoso por natureza. Então, no final das contas, essas relações de ódio são relações de profundo amor por mim mesmo, que me sinto ameaçado pelo outro, mas, ao mesmo tempo, de um amor distorcido pelo outro, porque eu não posso abrir mão dele, porque ele significa quem eu sou. Imagina, outro dia eu estava falando sobre isso, eu encontrei uma pessoa, eu tenho dois amigos e tem um que adora falar de doença, né? Aí um deles disse assim, cara, você já pensou se fulano ficar curado? Vai ser um problema, porque ele só sabe falar de doença. Ele só sabe falar das doenças dele, das buscas de tratamento, não sei o quê. Enquanto ele não abrir mão da doença, ele não vai se abrir para outras coisas. Esses somos nós nessa relação de ódio. Então, é muito amor adoecido nesse processo, né? Por isso que Jesus sabiamente trouxe a necessidade de nós nos reconciliarmos com os nossos adversários, porque é também nos reconciliarmos conosco, com as nossas dimensões, com aquilo que a gente acha que é importante, com aquilo que a gente gostaria de deixar de lado, né? Pensando dessas formas, a gente começa a ficar até mais estimulado a perdoar mais, a amar mais, a odiar menos, porque é um movimento de autorreflexão. Né? E eu aprendi muito isso exatamente com aquele espírito que eu contei a história para vocês. Cara, a família dele era tão importante que quando ele perdeu a família, o único ponto de referência, o único elo de referência que ele tinha foi o sujeito que matou a família. Então, eu vou andar agarrado com ele, eu não posso largar a mão disso, porque a minha família já foi. Não tem mais contato com essa família, então você se agarra ao seu inimigo. Olha como esses processos psíquicos são intensos, né? Isso cria amálgamas energéticas, fluídicas, que fazem, às vezes, inclusive, com que a gente encarne como irmãos gêmeos, como siameses, como irmãos dentro da mesma família, como marido e mulher, Né? São relações interessantes para a gente pensar. E aí quando chega aqui, porque a gente tem o esquecimento do passado, aí a gente fica tentando entender essas relações de amor e ódio, que a gente não consegue compreender muito bem de onde vem. Eu amo, mas odeio. Eu amo, mas não consigo ficar junto. Eu odeio, mas quero estar junto o tempo todo. Vem exatamente dessas relações que não estão bem resolvidas ainda para comigo. A gente caminha, muitas vezes, através desse reflexo que a gente enxerga nosso no outro. Quando a gente está bem resolvido, o que o outro pensa, o que o outro faz, pouco importa, porque não nos afeta. Mas até que a gente construa essa percepção, tem uma jornada muito grande de construções, de elaborações, né? Porque nós nos vemos através das relações. Você ia fazer alguma colocação?
Essa fala do Guilherme lembrou um documentário que a gente viu, né, há vários anos, o Human, que é um documentário em primeiro plano só das pessoas falando, como se fossem pequenos depoimentos, entrecortado com imagens maravilhosas, porque o diretor é um fotógrafo espetacular que filma tudo e fotografa de cima. Então pega o mundo inteiro com visões que a gente não está acostumado de ver. E aí ele, não só fazendo essas viagens para pegar as imagens, ele aproveitou e foi fazendo entrevistas e colhendo informações. E tem um caso fantástico, caso vocês não tenham visto, sugiro que assista esse documentário, é maravilhoso, Human, que o diretor francês, eu nunca lembro o nome, mas eu vou mandar para vocês, que eu estava pesquisando aqui agora, o caso da Agnes. Sem dar muita informação, mas é o caso de uma mulher que teve a filha morta, agora não lembro se a neta também, por uma pessoa, e ela foi manter contato com essa pessoa na prisão. Então, assim, teoricamente, a pessoa que você menos quer ver é aquela que matou a sua família. Agora, a história é que ela, pela primeira vez, ensinou a ele o que era o amor. E não amor romântico, mas o amor em essência. E ele tinha, e ele conta no filme, vocês vão assistir quando puderem, ele conta a visão que ele tinha de amor que foi ensinado a ele. Isso, em parte, levou ao assassinato e à relação dele criminosa. E depois, a ressignificação desse amor de uma outra forma, da onde ele menos esperaria que viria amor. Então é muito interessante, é muito profundo e fala muito dessa relação amor e ódio. E a gente vai pensando que é uma questão completa de ressignificação. Como você estava falando há pouco, às vezes a gente vira, né? Pô, detestava aquela pessoa, tinha tanta coisa que eu batia de frente, né? Discutia, não conseguia entender. Aí um dia, belo, aconteceu uma situação, a gente sentou para conversar, ou alguém intermediou, ou a gente trabalhou junto no negócio, e de repente falou assim, caraca, eu não sabia que eu gostava tanto dessa pessoa. Então a gente pegou e ressignificou aquilo que era uma impressão, que a gente encapsulava, né, num ódio, e reembalou, ressignificou como amor. Então é muito interessante essa relação de proximidade entre esses dois sentimentos.
E aí isso leva a gente a uma outra coisa que Kardec traz aqui, que eu acho que é vital para a gente. Relação de antipatia não significa inferioridade moral. Significa simplesmente energias divergentes. Antipatia. Eu posso ter antipatia por uma situação, por uma pessoa, sem necessariamente ser um sujeito involuído. E sem necessariamente que aquela pessoa seja inferior a mim. Né? Para o pessoal que gosta muito de Flamengo, tem uma falha moral séria ser vascaíno, ser de qualquer outro time. Isso não quer dizer que um torcedor ou outro seja inferior. São simplesmente vibrações diferentes. Isso vai abrindo a nossa mente, né? Porque às vezes a gente entra nos ambientes e diz assim, nossa, que energia pesada, estou desconfortável. Aí a gente já fica imaginando logo, né, os obsessores ali perturbando a gente. Não, cara, de repente a gente só entrou num campo de energia desfavorável à nossa forma de ser e pensar o mundo. Só isso. Às vezes, ambos estão comprometidos com bons projetos, com boas ideias, só pensam de maneiras diferentes. Só construíram-se pontes, talvez, que não tenham permitido que houvesse uma conciliação desses pensamentos. Então, pensando na história da Agnes que o Luiz trouxe, essas relações de ódio, essas relações de antipatia, esses desconfortos são oportunidades incríveis para nós nos aproximarmos daquilo que pode nos ensinar alguma coisa diferente. E é exatamente o contrário do que a nossa sociedade faz hoje, né? Porque nós construímos uma cultura para vivermos em bolhas. Então, a gente se retroalimenta daquilo que nos é familiar e aprendemos a repudiar tudo aquilo que é diferente. E ao repudiar isso que é diferente, nós abrimos mão da convivência com o diferente e da possibilidade de aprendizagem de outras coisas, de outros pontos de vista.
Está sendo colocado aqui que nunca teve tão latente essa questão. Uma das coisas são os algoritmos. Quando a gente está lá alimentando, seja numa plataforma social ou através de um cookie que está no seu computador, né, aqueles biscoitinhos que gravam a nossa navegação, ali são formas de memória. Olha só aqui que bacana, a gente está falando de memória de encarnação, mas a gente está falando de memória digital. E eles ali vão analisando, muitas vezes, melhor do que a gente tem consciência, os nossos próprios comportamentos. E vão ofertando mais daquilo que a gente quer ver. Quanto mais a gente escolhe mais do mesmo será ofertado. Até um ponto que você fica nesta bolha, que você apenas convive e vê com aquilo que está te envolvendo. E você perde contato com o outro, com o diferente. E aí você perde a oportunidade, muitas vezes, de se surpreender, positivo ou negativamente, porque, na verdade, muitas vezes você não se surpreende, porque é mais daquilo que você já sabe, e você acaba perdendo a oportunidade de se expandir, trabalhar seu julgamento crítico, isso faz sentido, isso não faz sentido, utilizar o livre-arbítrio, fazer escolhas. Então, é interessante a gente perceber que não é só uma questão do mundo espiritual, não é só a questão do nosso mundo social, mas o mundo próprio tecnológico onde está envolvido vai acabar nos ofertando a possibilidade de expansão, se eu usar a tecnologia a meu favor para expandir os meus conhecimentos, ou de, entre aspas, introversão. Vou estar me introjetando em mim mesmo e vivendo mais de mim e achando que todos pensam, inclusive, muitas vezes, como eu penso. Então, é muito paradoxal da gente perceber aonde que a gente se coloca e como a gente consegue se posicionar para não cair em determinadas armadilhas.
É muito louco, né? Eu estava pensando aqui, hoje a gente pode, inclusive, simular isso, né? A gente abre o prompt lá da inteligência artificial e diz assim, você é um especialista de marketing digital, bibibi, bobobó. Aí eu estava aqui pensando, eu sou um amante de vegetais. Mas eu quero saber como é que é a vida de um amante de carne. Eu posso perguntar isso até para o chat GPT. Você é uma pessoa que detesta vegetais, que só come carne. O que você me diria sobre? Porque a gente só está pegando aquilo que é do nosso interesse, né? Mas é uma forma da gente mergulhar nesses mundos, até meio sem se comprometer, né? Porque a gente pega a partir dos padrões. É muito rico ver essas respostas e os cruzamentos, né? Porque ele falou dos cookies, eu estava lembrando de um dever de casa que eu fiz, quer dizer, dever de trabalho que eu fiz agora recentemente, e era muito interessante, a gente tinha que pescar pessoas a partir dos cookies, mas assim, as combinações eram muito absurdas, mas deram maior cola, porque o sujeito percebeu que há um padrão X e um padrão Y e um padrão Z era favorável para vender o produto ABC, que não tinha nada a ver com nenhum dos três assuntos. Pesquisas de marketing, de mercado, não sei o que, levaram isso. Então, o que a gente começou a fazer? Pegar o pessoal que teve cookie passando por aqueles três assuntos para oferecer o produto. O cara aumentou em 40% o volume de venda dele com essa escolha. É interessante a gente perceber como é que olhar para os padrões também nos ajuda nesse processo de crescimento. Mas é importante que a gente faça com sabedoria, né? Que a gente busque exatamente esse contato, essas correlações, essas ideias.
É uma oportunidade de espelho. Porque quando a gente se confronta com o computador, com o digital, com o celular, a gente está se espelhando. Então, pode ser uma mega oportunidade de autoconhecimento. Mas se eu estou buscando me perceber. Se eu não estou buscando me perceber, eu vou sendo levado e vou sendo atraído e vou vivendo aquilo e não vejo sequer onde eu estou entrando. Mas é uma mega oportunidade de ter um outro a seu dispor o tempo inteiro. O celular, o computador. Você está ali interagindo e ele está te trazendo informação. E essa informação, ela traz sobre os seus próprios comportamentos. Bem-estar digital, quantas horas você navegou, quanto tempo sua tela estava ligada, em que locais você gastou o seu tempo, que tipos de aplicativo, que isso e que aquilo. E aí, você fala assim, caraca, não tinha percebido mais isso, mas olha só, o cara está me monitorando 24 horas, me consumindo todos os segundos. Então, se a gente tem, e aí eu vou fazer uma extrapolação gigantesca que passou aqui, a capacidade de um bichinho desse nos acompanhar hoje, quem diria Deus que tudo pode, tudo sabe, tudo vê e tudo conhece? Então, a gente está aqui ó, brincando de ser um pedacinho do pedacinho deste grande todo. E aí, o legal é poder brincar e aprender. Né? Jesus falou, vós sois deuses. Aí estamos com alguns outros aqui para nos auxiliarem nesse processo.
Muito bom. Avançando um pouco, né, pensando nessa coisa das relações, dos esquecimentos, já que você falou em tecnologia, eu estou começando pelo contrário. Né? Quem tiver um tempo de olhar depois lá o encontro de hoje, eu deixei dois casos bem interessantes sobre recordações de vidas passadas. E é interessante porque a gente está falando de esquecimento do passado. E aí, qual é a forma de você perceber o esquecimento passado? Lembrar que são raras as situações onde você lembra do passado. Né? E lembrar da utilidade, porque essas coisas acontecem quando são úteis. Mas a conversa de tecnologia me lembrou o segundo caso, que eu acho interessante para a gente também. Volta e meia a gente está perdido, né, nas nossas trocas, né, de mensagens e coisas. E eu fiz, quando eu montei esse material, eu estava tentando procurar um caso interessante de recordação de vidas passadas. E aí eu achei um fantástico. O garoto que era a reencarnação do John Lennon. A reencarnação do John Lennon. E, cara, a história que está lá no YouTube é incrível. A quantidade de coincidências, sabe? A narrativa foi feita de tal forma que você quase que embarca na história. Se a gente não vai procurar outras fontes, se a gente não vai buscar outras... um pensamento crítico sobre a história, capaz até da gente acreditar naquilo ali tudo. Né? Então, essa tecnologia, ela também é algo que pode nos entregar mais daquilo que a gente quer, mas que pode nos deslocar da própria realidade. E aí eu fui buscando outros casos, e aí eu lembrei de um que eu tinha usado, acho que no ano retrasado, eu trouxe para aqui da Dorothy Eddy. Ela é uma egiptóloga e teve uma vida muito interessante. Ela tinha certeza que foi sacerdotisa de um faraó 3 mil anos atrás. E eu encontrei um livro que foi lançado, uma história romanceada sobre a vida dela. E aí, em cima dessa história romanceada, criaram uma história. Eu coloquei o vídeo, inclusive, como último item do tópico lá da aula. Porque, assim, caramba, a história é incrível. Mas você vê que uma parte considerável a gente tem que descartar. Né? Então, nesse movimento que a gente está buscando também, né, as comprovações de vidas passadas, entender essas relações, pensar sobre esquecimento... eu achei importante a gente lembrar, né, da importância da gente mergulhar com seriedade e calma nesse universo. A gente vai escutar muita história, né? Mas é necessário um movimento cauteloso para que a gente entenda quanto disso é das nossas viagens psíquicas da própria encarnação, quanto disso são produções da nossa cultura com N outros interesses, e quanto desses casos são efetivamente comprovados de recordações de vidas passadas. A gente tem casos muito interessantes. Eu acho que o dessa Dorothy é um caso desses, né? A parte científica, a parte que está lá no Discovery, que está lá no History Channel, né? Porque ela teve uma facilidade muito grande, apesar de ser inglesa, ela teve uma facilidade muito grande para mergulhar no universo egípcio, da linguagem, da cultura. O lugar onde ela tinha certeza que ela tinha nascido, ela conhecia profundamente, ajudou muitas pesquisas em função de flashes de memória, né, dessa história. E depois o pessoal colocou uma camada mística e, né, e quase virando um roteiro, daqui a pouco lança um filme. O outro caso que eu coloquei, ele também é muito interessante, é de um garoto que morre como piloto na Segunda Guerra Mundial. E desde cedo ele tem um fascínio com o avião, tem visões, né, como do céu e as bombas explodindo no céu, né, tentando a artilharia antiaérea tentando derrubar os aviões. Ele acerta o nome do pai e o nome do avô. Ele era o James 3. Aí, em determinado momento, o pai, nessa encarnação, pergunta: mas por que 3? É porque eu sou o terceiro. Meu pai era James, meu avô era James. E aí, quando ele consegue rastrear o navio e percorre a história toda, era exatamente isso. É rico a gente poder pensar, né, como é que esses eventos muitas vezes significam as nossas histórias de infância, que ajudam a nós outros a percebermos, né, tanto a recordação das vidas passadas quanto a pré-existência e a sobrevivência da alma. Mas para o sujeito também, como é que esses movimentos o ajudam a significar alguns traumas, a reelaborar algumas questões, né? Esse jovem teve a chance de reelaborar, ou de elaborar efetivamente, o seu desencarne traumático no mar, a partir de uma vivência no lugar seguro, tendo essas recordações. A gente tem diversos casos, muitos estudados por pesquisadores sérios, que foram atrás das histórias, né, e que conseguiram mapear. E assim, você vê que é impossível que a criança soubesse aquela história, mas ela traz aquela história. E a gente vê quanto que aquela vivência interfere no que a pessoa é hoje, mesmo quando a cultura não é favorável, né? Então, eu acho que essa é uma riqueza importante que a gente pode explorar, mas, como eu disse no início, com muito cuidado, para a gente também não sair comprando essas histórias fakes, né? Porque agora, com as inteligências artificiais, está muito fácil a gente construir essas histórias fantásticas, incríveis, né? E aí vale realmente a gente esmiuçar um pouco, né, o caso. A gente achou interessante, então vai ali tentando elaborar, procurar os papers, as relações, né, tentar entender bem, para a gente também não sair espalhando por aí muita, muita fake.
Vamos dar aqui uma atualizada no nosso Zoom. Tem basicamente 3 comentários, eu vou ler e depois a gente pode voltar em algum deles. Uma pessoa diz assim: eu já fiz um tratamento no qual médiuns acessavam minhas vidas passadas que estavam causando um impacto nesta encarnação. Era como se houvesse uma influência mais voltada para o campo das emoções, afetividades, direta, e uma vez que a minha outra vida recebia orientação para parar de influenciar negativamente nesta vida agora, as coisas iam melhorando. Um outro comentário diz assim: isso da página de hoje lá do curso, diz assim: antipatia na relação espíritos bons e maus. Espíritos maus antipatizam com quem os julga, gerando ódio e desejo de fazer o mal. Espíritos bons sentem repulsa pelo mal, mas sem ódio. Apenas evitam e lamentam a condição do outro. Só que nesse texto que foi pegado, foi pensado, né? Tem amor e ódio aí sendo colocado várias vezes. E aí vem os comentários. Esse trecho colocado no resumo da área de estudo mexeu muito comigo, porque trouxe questionamentos sobre a situação atual que vivemos. Um mundo super polarizado e fragmentado em grupos, subgrupos, subgrupos e muitos rótulos. Às vezes desumanizadores, que culminam em tragédias. Esse trecho é um mantra a ser repetido diariamente como autovigilância. Como eu me sinto com esse fato, essa pessoa, por que estou sentindo isso? Isso é bom ou ruim? Me faz bem ou me faz mal? Tem muita conexão com empreendimento espiritual. Empreendimento espiritual foi, inclusive, um curso que a gente fez nas férias. Trazer essa compreensão nos transporta para fora de todo esse conflito de opiniões e nos devolve aos valores mais profundos. E o último comentário diz assim, é isso mesmo, esse é o grande problema das redes sociais criadas e mantidas com o objetivo único de monetização. Eu sonho com uma rede social que dê valor ao seu próprio nome, social, juntar pessoas sem manipulações de qualquer forma.
Eu não sei quanto tem de uma ação maquiavélica dos criadores das redes sociais, porque na realidade talvez eles só estejam correspondendo a uma expectativa coletiva. E é interessante que a gente pense nisso, porque embora nós saibamos como maléfica é, mas nós estamos todos lá. Então, tem umas questões, né, de autoconhecimento importantes para a gente pensar, no sentido de que o universo entrega para nós exatamente aquilo que nós precisamos para crescermos. E talvez esse exercício das redes sociais seja um exercício ímpar na nossa atualidade, né? Porque ele está revelando para nós as nossas necessidades egóicas, né? As nossas carências. Oi? Sim, as nossas vaidades, as nossas carências, todos esses aspectos, né? O nosso desejo de nos impormos sobre o outro, né? O nosso desejo de estarmos distante do que é real e concreto. Então, essa busca que a gente faz pela rede social, ela revela muito das nossas necessidades hoje. Talvez tenha algo de maquiavélico, né? Algo de comercial, algo de complicado, mas ao mesmo tempo eu penso quão rico é nós termos um espelho tão especializado, né? E aí vale a pena o pensamento crítico como o Luiz estava trazendo, né? Por que será que o meu feed traz tanto desse assunto? Por que será que o feed do fulano traz tanto daquele outro assunto? Outro dia uma pessoa estava zapeando ali no meu feed do Instagram e falou assim, cara, que coisa estranha, não tem política no teu feed. Aí eu falei, claro, eu não gosto de política. O Instagram está bem treinado. E aí, nesse sentido, assim, foi treinado por mim com assuntos que me interessam. Mas eu tenho outros perfis que estão treinados de outras formas para também fazer essa triangulação, né? Porque é um exercício de autoconhecimento, é um exercício de treinamento. Na hora que eu vejo aquele vídeo me afeta, ele me afeta como? Por quê? Assim como este outro estranho, né? Da onde vem essa antipatia e o que, que eu faço com ela? Porque eu posso simplesmente deixar um comentário de hate ou eu posso entender qual é a minha conexão com aquele assunto, porque deve existir. Ele está aparecendo ali, né? Porque o que as inteligências hoje fazem é fazer essa triangulação de interesses. Então, se eu entrei naquele interesse, é porque tem algum comportamento que me conecta àquilo e não a outras coisas. Pensar sobre isso também é um exercício de autoconhecimento.
Primeiro, aquilo que eu odeio, mas não consigo viver sem. E segundo, Esse tipo de conexão não tem tudo a ver com a conexão espiritual, com a conexão espiritual que a gente vive. Se eu estou alimentando daquilo, eu vou receber o quê? Mais daquilo. Se eu estou vivendo pensando coisa ruim, emitindo, está me sendo ofertado aquilo que eu estou pedindo. Essa frase que o Guilherme começou é uma frase muito provocativa. Será que não é um espelho daquilo que a gente está esperando? Então, o que, que isso está dizendo da gente mesmo? Então, se eu estou vivendo uma situação delicada com alguém, o que, que eu estou botando nessa relação, construindo para que aquilo vire delicado para mim? Se eu estou numa relação de obsessão, a gente costuma pensar, né? Poxa, tadinho de mim que estou sendo obsidiado. Quando a gente vai estudar a doutrina, a gente começa a ver assim, bom, eu estou sendo obsidiado porque eu permito ser obsidiado, porque eu estou emitindo algo que dá uma conexão para que essa obsessão exista. Cadê o tadinho de mim? É tadinho de mim porque eu estou permitindo, não é tadinho de mim porque eu sou vítima. Então, o que, que a gente faz para mudar essa conexão? E é mole, assim, super fácil. Agora eu entendi que é assim.
Só encarnar de novo,
não é isso? Esquecer o passado, é só isso. Não, é um mega exercício diário de conexão e reconexão e reconexão para manter o máximo que a gente consegue as vibrações mais altas para fazer melhores conexões. Fala.
Falamos aqui bastante hoje sobre obsessores. E a gente observa que eles são dotados de capacidade para atingir seus objetivos. São livres para isso? Ou eles pagarão por isso? Ou eles têm alguém acima verificando?
Eu te diria que são livres para isso, se responsabilizarão por isso, e tem pessoas acima observando e acompanhando. Qual é o grande lance? Eu acho que, assim, para mim, quando eu entendi isso na doutrina espírita, foi um divisor de águas. Eu sou responsável pela construção da minha felicidade. Eu tenho absoluta liberdade para fazer isso. E essa liberdade, ela passa, inclusive, por ser responsabilizado pelas minhas escolhas. Agora, o que, que não acontece? Eu não vou conseguir vitimar ninguém que não possa, que não precise, que não vá se beneficiar com aquela minha ação. Não há vítimas inocentes no universo. Se eu estou me propondo a fazer o mal a alguém, e eu consigo fazer esse mal a esse alguém, para esse alguém isso é um bem. Porque ele está precisando passar por aquela situação de mal para refletir e evoluir sobre alguma perspectiva. Então, eu faço o mal, mas ninguém sofre o mal. Todo mundo sofre o bem. Só que, às vezes, é um bem dolorido. Quem é que quer ter que fazer uma cirurgia para tirar um câncer? Todo mundo. Mas se tiver outra opção, você ainda quer fazer cirurgia? Esse é o ponto, percebe? Ninguém sofre mal. A gente só sofre aquilo que a gente precisa para crescer. Então, por mais mal intencionado que eu esteja, eu só consigo acessar esse outro porque também há um benefício nessa relação. Porque se não houver, não existe campo. A própria lei natural afasta esses polos. A própria lei natural defende o que é inocente. Houve uma necessidade de vivência, então aquela pessoa foi alvo daquele mal. Agora, o que, que acontece? A misericórdia, a lei, né, ela inclui a perspectiva de misericórdia. Então, este que está fazendo mal, ele vai passar por limites que são colocados pela própria lei, que são mobilizados, às vezes, por esses espíritos superiores, porque eles dizem assim, cara, peraí, o cara tem liberdade, mas ele também tem méritos, ele se acertou aqui, acertou ali, fez uns negócios assim. Se a gente deixar ele fazer esse mal todo, ele vai se comprometer, ele vai se atrapalhar. Dá uma segurada aí nele. Isso é para todos, encarnados e desencarnados. Todas essas relações que a gente está discutindo, elas podem se dar de desencarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado e de encarnado para encarnado. Porque são relações espirituais. O sujeito morreu. Eu sigo aqui dizendo assim, levou muito tempo a morrer, já vai tarde. E não sei o que, maldito, vai comer o pão que o diabo amassou. Agora fez todo o mal que podia, mas Deus não deixa passar nada. Agora vai se ferrar, vai não sei o que. Quem é o obsessor nessa relação? Sou eu que estou mandando esse pensamento para lá. Agora, se esse espírito não estiver no proveito de receber essas vibrações, elas não vão chegar até ele. Mas elas já infectaram a minha psicosfera. Então, eu já estou atraindo todo o mal por conta dessa vibração negativa. Mesmo que meu anjo da guarda seja forte protetor, porque além de ser forte protetor, meu anjo da guarda me conhece profundamente e sabe o que é que eu preciso. Então ele diz assim, pô, avisei. Tá ele lá fazendo essa besteira de novo. Cara, eu vou dar um passinho e vou deixar ele se ferrar um pouquinho. Quando ele pedir arrego, eu volto. Porque não adianta, eu tô falando e o cara não se dá conta. Então ele vai ter que apanhar um pouquinho. Isso é que a espiritualidade faz o tempo todo. É, meu jugo é leve, o fardo suave, desde que haja observância da lei, nos disse Jesus. E esse é o ponto. Enquanto a gente está tentando acertar, a gente está sentindo intensamente o apoio da espiritualidade superior. No momento que a gente está fazendo pouco caso, no momento que a gente está começando a praticar o mal, eles se afastam um pouquinho, continuam monitorando, mas eles se afastam para a gente sentir que a gente não é essa coisa toda maravilhosa e nasceu, né, com o rostinho voltado para a lua, né? Não é por aí. Tem todo um contexto da lei que está me apoiando, que está me ajudando, desde que eu esteja fazendo o meu esforço.
Se, por exemplo, a pessoa teve alguém que desencarnou, e eu amo tanto aquele que desencarnou, que eu choro e jogo mágoa e jogo energia, porque se foi, porque eu sinto muita saudade, porque isso e aquilo, eu estou, de alguma forma, conectando e obsidiando aquele que foi. Então, isso me lembrou duas coisas. Primeiro, vamos ter em janeiro, fazendo... Janeiro não, fevereiro, né? Carnaval é fevereiro. É, acho que no ano que vem deve ser fevereiro. O encontro de carnaval, que antecipando aqui a Boca Pequena, vai ter muito a ver com essa questão de anjo guardião, protetor, etc. Quem tem interesse, se prepare e vai guardando na agenda. Outra coisa que a gente foi falando hoje, guardando na agenda, que para novembro, provavelmente, a gente vai fazer a segunda versão do nosso Cineclube. Estamos vendo aí o filme, discutindo, vendo possibilidades, mas provavelmente em novembro a gente vai ver a data. Então, vamos animando aí as turbinas, tá? A gente não sabe ainda exatamente quando, mas é isso. E aí, essa coisa da proteção é tão legal, gosta tanto de mim, é tão forte e me protege tanto que ele me respeita. Então, ele deixa eu fazer as coisas erradas, inclusive para que eu aprenda pelo erro. É causa e efeito, a consequência daquelas minhas ações. Então, como nós temos o livre-arbítrio, faça o outro que gostaria que fizesse, gostaria que nos respeitasse. Ele não é um protetor que muitas vezes é idealizado, né, de que vai me blindar, né, o livramento, etc., que vai me tirar das experiências. Mas quando a gente estava falando aqui, providencialidade, se tem um fim útil, uma causa, um proveito, aquela experiência pode me ser útil. E muitas vezes a gente vai deixar, né, parentes, amigos, filhos, pessoas que estão à nossa volta, passar por experiências porque eles estão ali persistindo que eles acham que aquilo é necessário para eles. A gente vai aconselhar, vai dar uma atenção, vai olhar um pouquinho à distância, vai estar pronto, ó, me chamou, eu venho. Né? A gente não fala isso, ó, faz a tua coisa aí, mas ó, qualquer hora que quiser me ligar, estou aqui. Então é meio isso, os espíritos falam, vocês me chamam pouco, vocês nos chamam pouco. A gente está aqui, não queiram não nos dar trabalho. Eles estão ali para isso. Então, é aquela história. Às vezes a gente quer, pelo nosso caminho, andar com as próprias pernas, como a gente diz, né? Viver nossas experiências, não interessa o que estão me dizendo. Quero fazer isso e vou dar com a, né, com a cara ali, burros na água, como dizem, né? Vou dar com a cara na parede, mas é parte da experiência. Até o momento que às vezes você fala, peraí, estou aqui errando, me dei conta que não está muito legal. Vai um conselho aí, né? A gente pede uma ajuda, se abre, se coloca na posição de receber. E esse conselho existe, e é o tempo todo. Mas muitas vezes a gente não quer. Mas também não pode ser feito pela gente, porque se for feito pela gente, cadê o nosso mérito do aprendizado, do acerto, de saber melhor como fazer aquilo? Então é um processo muito produtivo, só que tem tantas coisas que muitas vezes a gente quer que caia pronto, né? Quer que façam por nós, decidam por nós, e esse processo é um processo que gradativamente a gente vai aprendendo a tomar a dianteira desse processo através das nossas escolhas, mesmo que elas venham a nos trazer dores no processo de aprendizado.
Estava falando, eu estava aqui pensando como é rico a gente entender essa mudança de paradigma que a doutrina espírita oferece. Porque ela nos diz que somos imortais. Então ela acaba com essa percepção de escassez, de finitude. Então, mesmo que o meu corpo pereça, mesmo que eu desencarne, eu continuo a existir, sendo capaz de olhar para trás, aprender e cunhar novas vivências à frente. Eu não tenho controle sobre o futuro. Os espíritos colocam nas nossas perguntas de hoje. Porque o futuro está sendo feito com as escolhas que estão sendo tomadas agora. Mas uma coisa é certa, eu não posso ser extinto enquanto ser. Na hora que a gente se conscientiza disso, a gente entende que a proteção espiritual não é sobre me resguardar dos males, mas sim garantir que eu tenha o maior proveito possível em todas as experiências que eu vivo. É uma virada de chave que a doutrina espírita traz para a gente, que é monumental. Porque às vezes a gente está encarnado numa situação complicada, dolorosa, difícil, mas está crescendo horrores. E talvez a gente só consiga perceber isso ao desencarnar. Mas no momento que a gente já começa a exercitar que somos espíritos imortais, a gente já pelo menos não reclama de Deus. Já é um caminho. Ó, não está dando certo, não estou conseguindo entender o propósito, me ajuda aí a ser mais paciente para não xingar você, né? Vamos lá, tem que atravessar, vou tentar atravessar com o maior ânimo possível. Mas, pô, vê se você manda aí uma ajuda pelo menos, porque eu já não estou mais nem enxergando meu anjo da guarda. Mas na realidade esse anjo da guarda está ali não é para me trazer livramento, né? Tem uma galera que adora essa palavra, né? Porque foi livramento. Gente, que coisa! Quem passa por muito livramento não cresce, porque não é contestado na sua bolha, no seu entendimento, não é provocado a perceber que existem outras coisas do lado de fora. A nossa proteção espiritual ela existe para garantir o melhor aproveitamento de cada experiência. E o melhor aproveitamento não é um aproveitamento do espírito perfeito. É o melhor aproveitamento para mim, sujeito imperfeito, no ponto em que eu estou. Então, de repente, o melhor aproveitamento é desencarnar, sim, por tiro, por acidente, pelo que for. E vamos aí. Na hora que eu entender que não é mais necessário, na hora que eu construir sentimento e entendimento sobre isso, eu vou ficando cada vez mais ileso dessas questões. Chega um momento que a gente não precisa mais nem reencarnar. Olha que interessante. Porque a gente não precisa mais dessas experiências rudes, dessas experiências duras, dessas experiências dicotômicas, dessas experiências de escassez e finitude. Mas aí, para chegar nesse ponto, tem muita sabedoria espiritual que precisa ser construída para que a gente possa se posicionar de forma mais espiritual e menos material. Acho que é isso.
Então, todos bem? Podemos encaminhar para o fechamento? Guilherme sempre gosta de falar, se estão todos bem, a gente está fazendo algo errado, que não era para estar todo mundo bem, era para todo mundo um pouco inquieto, não é isso? Mas é, brincadeiras à parte, para a gente sair daqui bem, mas com aquele ditadozinho da pulga atrás da orelha, né? A gente sai aqui com coisas para pensar, sementinhas para a gente ir durante a semana refletindo, para que na semana que vem a gente volte já estudado, florescido. Então a gente vai para a nossa oração de encerramento. Vamos agradecer a Deus essa oportunidade abençoada de crescimento individual, cada um de nós, dentro das nossas necessidades, sabendo da providencialidade das leis, sabendo que Deus fez tudo para o nosso bem, fez tudo para que melhor tivéssemos a oportunidade de estar juntos neste momento, desenvolvendo-nos individualmente, mas ao mesmo tempo solidariamente, coletivamente, como humanidade. Agradecendo a oportunidade do estudo, do Rita de Cássia, do Maria de Nazaré, dessa casa, dos espíritos que a criam essa ambiência, para que possamos juntos crescer em pensamento, rezando e também pedindo pela mãe de uma amiga nossa, que nos pediu caridosamente, a Rosani, pela mãe dela que está precisando. Que possamos todos jogar fluidos na direção dela, positivos, para que melhore da melhor forma possível. Sabendo que somos humildes quando pedimos ajuda. Sabemos que somos ajudados quando pedimos ajuda. Senhor, nos ajuda. Nós que pedimos tão pouco. Sabe que seus filhos aqui presentes ainda estão num processo de aprendizado e que, dentro do que já podemos, estamos sendo muito bem atendidos e acolhidos pelos nossos guardiões, espíritos familiares, protetores, guias e todos aqueles que estão à nossa disposição. Que possamos estar abertos para receber essas inspirações e, ao mesmo tempo, buscar em nós aquilo de positivo através das intuições que somos capazes de trazer para nossas vidas diárias. Fica conosco, que possamos ter uma excelente semana, retornando aqui com a graça de Deus semana que vem. Graças a Deus.
Isso aí, gente. Boa noite a todos. Tudo de bom. Boa semana.